Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu quero cumprimentar o cientista político, diretor de relações institucionais do Instituto de Brasilidade, Daniel Kosinski. Daniel Kosinski, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia a todos por aí.
Muito obrigado, Daniel, por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, a situação do nosso país, que já é muito complicada neste governo do Jair Bolsonaro, uma figura autoritária e alinhada aos anseios dos ultraliberais, pode piorar ainda mais depois dos últimos movimentos do presidente. Além de passar a defender um programa de transferência de renda em busca de popularidade, o ex-capitão do Exército adotou uma postura de pacificação com os demais poderes da República. Nos últimos dias, apareceram fotos do Bolsonaro abraçado ao Dias Toffoli, reunido em tom amistoso com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, com o próprio Gilmar Mendes. A revista Veja, da última semana, publicou que essa transformação do chefe do Executivo se deu por conta de uma informação que ele recebeu de que seus filhos Eduardo e Carlos poderiam ser alvos de uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ambos seriam enquadrados na Lei de Segurança Nacional por conta da disseminação de fake news. O deputado Alexandre Frota, inclusive, apresentou à Polícia Federal mais evidências do envolvimento de seu colega de Câmara, Eduardo Bolsonaro, nessa organização criminosa. Como é que você tem observado esse novo Jair Bolsonaro que surgiu de uns tempos para cá, Daniel? Faz sentido, na sua opinião, que essa mudança de posicionamento do presidente tenha se dado pela ameaça de prisão aos seus filhos?
No meu entendimento, faz sentido sim que essa mudança tenha se dado em função, né, da ameaça ou da iminência de que os filhos dele fossem presos, né? Nós já sabemos de longa data que ele não mede esforços para proteger os filhos, né? E que também sabemos de longa data que são, para dizer o mínimo, bastante enrolados com questões extralegais, judiciais, etc. Então eu acho sim que faz sentido, essa pode ter sido uma forma pela qual a ordem, né, digamos assim, conseguiu enquadrar o Bolsonaro. Antes disso, o Bolsonaro já havia dado sinais de estar progressivamente se encaixando, né, no jogo institucional normal, né, o ritmo, a frequência das declarações dele. Estapafúrdios vem diminuindo nos últimos meses. Aquele ensaio golpista não se repetiu mais, né? Então eu acho que são variados os sinais nesse sentido. É sempre difícil sabermos se isso vai permanecer assim ou não, porque Estamos falando de um personagem que é absolutamente errático, né? O Jair Bolsonaro. Então, de certa forma, um exercício de futurologia, nós tentarmos prever se ele vai continuar dessa maneira ou não. Minha impressão pessoal é que vai. Eu acho que ele está se situando melhor dentro das ordens do jogo normal, político, institucional, nessa dita democracia representativa, né? Então eu acho que ele está se consolidando nessa direção. Acho que o governo dele também está bastante mais sólido nesse momento do que já foi em outros momentos, principalmente com aquele tumulto todo que ele próprio provocava, né? Nós sabemos que isso também facilita a aprovação da agenda de reformas que eles pretendem, embora não sejam as reformas que o Guedes quer, mas enfim. Então eu acho que ele vai permanecer nessa toada, assim.
E você acredita que o Bolsonaro seguirá nessa toada por muito tempo, Daniel? O ex-capitão sempre se mostrou uma figura de pavio curtíssimo. Não foram poucas as vezes em que ele atravessou os limites do republicanismo durante o governo. Está muito claro que esse caráter destrutivo do presidente em relação ao nosso meio ambiente, a sua defesa a torturadores e a ditadura militar, recebem vista grossa de quem detém o poder de fato no nosso país, que é o capital hegemônico, não há dúvida alguma. Agora, você acha que esse temperamento explosivo do Bolsonaro pode destruir essa ponte que ele está construindo para a sua reeleição em 2022? Que fator pode influenciar nesse processo e impedir uma nova vitória do bolsonarismo nas urnas, Daniel?
Eu acho que alguns fatores podem influenciar, né, a performance do Bolsonaro nas eleições de 2022. E nós não temos nesse momento respostas para esses fatores. Um deles me parece muito claro, que é o que aconteceu na eleição dos Estados Unidos daqui a algumas semanas, né? Uma vitória do Trump, que hoje parece improvável, mas que não deve ser descartada. Fortaleceria o Bolsonaro. Uma vitória do Joe Biden enfraqueceria o Bolsonaro. Pelo menos essa é a minha leitura inicial, né? Nesse momento, tudo indica que uma vitória do Biden é bastante provável. Mas nós temos que lembrar que lá o sistema de colégio eleitoral, né? Ou seja, o Trump pode perder no voto popular e ganhar no sistema eleitoral, exatamente como ele fez em 2016. Então, o fato do Biden estar bastante à frente nas pesquisas não garante uma vitória, né? E as pesquisas também podem errar, nós sabemos disso. Então, nesse momento nós não temos como garantir nada. Mas esse é um elemento que vai contar. Um outro elemento que eu acho que é muito importante para definir as possibilidades do Jair Bolsonaro em 2022 é o manejo que o governo dele vai dar a esse conflito distributivo gigantesco que está sendo gestado no Brasil, né, nesse ano de 2020. Um conflito que, na verdade, já vem de outros tempos, é um conflito que, desde que o país entrou em crise em 2014, 2015, não está sendo solucionado, né? E agora ele se agrava radicalmente com essa pandemia, com uma perda de um número gigantesco de empregos, uma redução expressiva da massa salarial, do poder de consumo da população, do produto interno bruto, etc., né? Nesse momento, nós temos a maior parte da população brasileira em todos os estados apoiada no auxílio emergencial, né? Esse auxílio emergencial é o que está impedindo o país de cair num cenário de agitação, de convulsão social aberta, né? Acontece que esse auxílio, ele custa muito dinheiro ao governo, né? Nós sabemos que o governo está fazendo déficits elevados para isso e, em tese, não haveria nenhum escândalo nisso, né? Porque dívida pública serve exatamente para isso, para o governo financiar as atividades dele, né? E, ao mesmo tempo, financiar a própria sociedade, né? Distribuindo dinheiro. Acontece que nós somos hoje um Estado que só tem soberania monetária do ponto de vista formal, né? Na prática, né? Do ponto de vista substantivo, essa soberania monetária está usurpada, né? Por esse dito mercado, né? Por esses agentes privados que são os credores do governo. Então, esse aumento da dívida pública vai ser cobrado, né? Pelos donos da carteira do governo brasileiro. E eles vão cobrar o quanto antes, né? E no momento em que essa conta chegar, vai ser muito difícil para o governo sustentar um auxílio emergencial ou um Bolsa Família, um Renda Brasil ou qualquer coisa desse caráter, né? Então, a minha aposta é que o Bolsonaro, em algum momento, vai ter que se livrar dessa camisa de força do Guedes, do dito mercado, para poder governar, ou então corre o risco de terminar o seu governo num estado de ruína, né? Então, esse eu acho que é o fator principal com relação às chances dele em 2022.
Por falar em defesa a torturadores no governo, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, recentemente fez elogios ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, único militar condenado por tortura durante a ditadura aqui no Brasil. Até mesmo os Estados Unidos, que patrocinaram o regime militar no país, admitiram em documentos entregues em 2015 à ex-presidente Dilma Rousseff que o Ustra foi responsável por inúmeras atrocidades por aqui. Até que ponto esse tipo de declaração do Mourão, Daniel, pode ser considerada uma tentativa de se desviar o foco para o desmonte promovido pelo governo federal das garantias sociais da nossa população, da entrega das nossas estatais? Eu tenho a impressão, Daniel, de que quando há alguma pauta complicada para a gestão ou para o próprio presidente, como temos aí esse programa Renda Cidadã com dificuldades para ser implementado, as próprias reformas lá no Congresso, vem um militar e solta um balão de ensaio desses para mudar o foco das discussões, especialmente da mídia dominante.
Nós sabemos que esses balões de ensaio, né, digamos assim, são um expediente absolutamente comum na política, né? Quer dizer, você tem uma situação, você tem uma crise, você tem algum fato chamando muita atenção que é negativo contra o governo da hora, né? Você lança um outro tema, uma outra questão menor para causar polêmica e desviar a atenção, desviar o foco. Nós sabemos disso. Agora, de fato, o Mourão é um sujeito que porta essas convicções, né? De longa data, né? Vale lembrarmos que ainda no governo da Dilma Rousseff, ele, que se não me engano era comandante da área sul do Exército Brasileiro, expôs abertamente as posições dele nesse sentido, de homenagear o Brilhante Ustra e etc. Então, de fato, essas são as convicções do Mourão, né? Já há muito tempo, eu acredito, e se não me engano, já discutimos isso no programa, eu vejo o Mourão à direita do Bolsonaro. Isso para mim é uma coisa muito clara, né? Inclusive vejo no Mourão uma capacidade executiva muito maior que a do Bolsonaro, porque ele provavelmente não perderia o tempo com esse tipo de polêmica, né? Com esse tipo de declaração disparatada que o Bolsonaro faz com muita frequência, embora, como eu tenho dito, tem feito menos nos últimos tempos. Então eu considero que o Mourão, ele é um sujeito, do nosso ponto de vista, mais perigoso que o Bolsonaro, né? Então essas declarações da parte dele absolutamente não me surpreendem. E, claro, também tem esse caráter de desviar a atenção de questões mais importantes, de problemas que o governo está sofrendo e etc.
Outro exemplo disso é a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que se houvesse mais gado no Pantanal, o desastre das queimadas seria menor. E parece que tudo isso é ensaiado lá no Palácio do Planalto, Daniel. Ao contrário dos outros governos, essa gestão não tem um setor de inteligência, mas sim de ignorância, porque não é possível que esses absurdos sejam obras de um posicionamento isolado. Isso tem cara de ser feito de caso pensado dessa dita ala ideológica do governo.
Pois é, eu acompanhei também essa declaração da ministra da Agricultura. Eu confesso que não entendi exatamente o que ela quis dizer com isso, Ah, eu fiquei com a impressão de que ela quis dizer que se houvesse mais gado, o Pantanal teria mais partes ocupadas e, enfim, bom, as queimadas seriam menores, ou porque já haveria menos Pantanal, né? Ou porque, enfim, haveria mais pessoas ali para combater o fogo. Eu interpretei dessa maneira, mas eu não tenho muita certeza se é isso. Confesso que eu achei uma declaração nebulosa. Em todo caso, sim, eu concordo que é mais uma das dessas declarações, né, que parecem confeccionadas para desviar a atenção de questões mais importantes, né, enfim, que estejam envolvendo o governo, embora me pareça que essa questão do Pantanal, da Amazônia, das queimadas em geral, né, seja uma das questões, sem dúvidas, mais relevantes que o governo e que o Brasil como um todo estão enfrentando nesse momento.
Daniel, voltando a citar o General Mourão, o vice-presidente disse também que o Brasil lidou muito bem com a Covid-19. Nós ultrapassamos no final de semana a marca de 150 mil mortes pela pandemia. Somos o segundo país com o maior número de óbitos pela doença. Como é que ele tem a cara de pau de dizer que o Brasil se saiu bem em um cenário como esse, Daniel?
Realmente esse posicionamento deles é absolutamente descarado, né? É necessário ter muita disfarçatez para fazer uma afirmação desse tipo, né? A verdade é que o desempenho do Brasil, na questão da pandemia é catastrófico, né? Absolutamente catastrófico. Não há outra palavra. Eu diria que o único país do mundo que teve um desempenho pior que o nosso são os Estados Unidos. E eu não estou falando isso exatamente apenas pela dimensão, né? Pelo número de doentes e de mortos que cada país alcançou, mas também em relação à massa de recursos, à capacidade de mobilização política que cada país controla, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma capacidade gigantesca de mobilização de recursos, controla a moeda de comando internacional. É a principal potência do ponto de vista diplomático no mundo, etc. E teve uma performance absolutamente vergonhosa, constrangedora no manejo da pandemia por lá. E nós aqui, embora providos de recursos bastante inferiores aos dos Estados Unidos, também tivemos uma condução catastrófica e, em grande medida, isso se deu, né, por omissão do governo federal, puro e simples. Não é só isso, eu tenho feito pesquisas nessa área e a questão da desindustrialização também é muito importante para explicar esse resultado. O Brasil hoje é um país virtualmente desindustrializado, alguns setores desapareceram, entre eles estão boa parte dos setores do que se costuma chamar, né, de complexo industrial da saúde. O Brasil hoje é um país altamente dependente da importação de farmacêuticos, de insumos, de equipamentos, de todo tipo de material necessário para fazer o controle, o monitoramento de uma pandemia como a da Covid-19, né? Infelizmente, o Brasil, seguindo nessa trilha de desmonte nacional, de neoliberalismo das últimas décadas, o Brasil perdeu o que tinha de indústria nesses setores, né? Que não era muito, mas era alguma coisa, né? Hoje nós praticamente não temos nada. Então, isso gerou uma série de complicações na hora de, enfim, ter que abastecer, né, o país desses recursos, importando no momento em que o resto do mundo também está enfrentando a mesma pandemia. Então, os governos também tomam medidas para banir as importações, para limitar as importações. Nós tivemos casos de compras feitas que foram perdidas na pista dos aeroportos, porque chegavam agentes de outros governos, pagavam mais e levavam a carga que estava vindo para o Brasil. Então, uma situação completamente absurda que é inteiramente incompatível com um país que se pretenda soberano, né? Com um país que pretenda oferecer à sua população segurança de saúde, né? Enfim, ter autonomia estratégica, ter independência e etc. Então, esses são os dois elementos. Né? E claro, não volto a falar, a condução do governo federal foi catastrófica, né? Foi uma condução de pura e simples sabotagem, negligência, é necropolítica de fato, né? E como nós somos um país, infelizmente, muito brutalizado, né, atualmente, esses 150 mil mortos não parecem estar chocando muita gente, né? Então, realmente é um cenário muito triste, né? E nós ainda somos obrigados a ouvir esse tipo de declaração.
Falando mais uma vez do Jair Bolsonaro, Daniel, o ex-capitão tem sido alvo da disputa de uma série de legendas por sua filiação. Sem partido, desde novembro do ano passado, quando deixou o PSL para lançar sem sucesso o Aliança pelo Brasil, algumas legendas do Centrão já fizeram sondagens ao presidente e até mesmo, veja só, o MDB fez um convite por intermédio do senador Eduardo Braga para a filiação do Bolsonaro. Seria muito simbólico que o MDB, um dos símbolos do que há de pior na nossa política ao longo dos anos, abrigasse uma figura como Jair Bolsonaro em seus quadros, hein, Daniel?
O PMDB, ou MDB, né, na sua alcunha atual, é o grande partido nacional de conserto das oligarquias, né? É um partido capilarizado pelo território, tem presença em boa parte dos municípios do país, né? E é um partido inteiramente amorfo do ponto de vista ideológico, né? Você tem figuras de todas as matizes lá. Você tem, por exemplo, o Requião, né? Uma figura da maior importância do campo progressista, do campo nacionalista brasileiro. E, de outro lado, você tem essa ampla série de oligarcas instalados naquele partido que a gente já conhece, que eu não vou ficar aqui nomeando. Então, é um partido que tem esse perfil, né? Um partido de oligarquias encasteladas em posições dentro do Estado, dentro das instituições representativas, etc., né? O Bolsonaro está sem partido desde que ele saiu do PSL, com uma situação inteiramente inédita, né? Nós temos um presidente sem filiação partidária, se não me engano, já há uns 6 meses ou mais, se não me falha a memória. Mas isso dá uma boa demonstração de como o Bolsonaro é um sujeito que ele quer governar, sem compromissos, né? Ele não admite ser amarrado por qualquer coisa, ele quer ficar solto, né? Então, também se falou recentemente em ele voltar para o PSL, né? Li sobre isso algumas semanas atrás, não sei em que pé está essa possibilidade. De qualquer forma, por enquanto ele tá solto e eu não vejo elementos no meio dessa desordem política que o Brasil está vivendo. Eu não vejo elementos que permitam dizer, afinal, antecipar para qual partido ele vai. Talvez ele continue sem partido ainda por muito tempo, até as eleições de 2022. Então, é um cenário muito difícil de diagnosticar. Né, e de prever alguma coisa diante do número elevado de incertezas que envolvem a situação do país, a situação do mundo e também as ações desses personagens aí que nós temos hoje dominando a política brasileira.
Agora, outra coisa que é muito simbólica da tragédia que nós enfrentamos, Daniel, é que enquanto boa parte da população teve perda de renda significativa durante a pandemia, a fortuna dos bilionários do país cresceu em 39%, de acordo com o um levantamento do banco suíço UBS. E os neoliberais ainda querem aprofundar o cenário de reformas e de retirada de garantias sociais. Você vê uma saída para esse cenário, Daniel, com essa esquerda que nós temos hoje? O que é que deveria ser feito para que conseguíssemos superar essa onda neoliberal que está instalada há décadas no nosso país?
Pois é, Anderson, esse é um cenário. É curioso, porque a pandemia está gerando uma oportunidade de superação desse paradigma, né? Nós temos, por exemplo, na China, o país onde a pandemia surgiu e que melhor controlou a pandemia, né? Que fez investimentos numa escala inimaginável para os outros, em relação aos outros países, para conter a pandemia, e conteve com grande sucesso. Você imagina se a China estivesse lidando com a pandemia como o Brasil está lidando, a quantidade de doentes e de mortos que eles teriam nesse momento, com uma população enorme que eles têm, com a densidade populacional enorme que eles têm, e etc. E a China é precisamente a antítese desse modelo neoliberal, né? É um país de Estado muito forte, muito comandante sobre a sociedade, né? Ou, se quisermos simplificar as coisas, de um governo que realmente governa, né? Que mantém seus instrumentos de soberania, que faz questão de usá-los e que não permite que essa soberania seja alienada, seja compartilhada, seja dividida, com outros agentes. Então é um governo que, de fato, dentro das suas fronteiras, tem comando total sobre o que acontece sobre a sociedade. O caso do Brasil e da maior parte do resto do mundo nesse momento é exatamente o oposto. Nós temos estados fracos, estados cuja soberania tá entregue a outros agentes, agentes privados, né, que não controlam, que não, governos que não possuem mais empresas estatais ou que possuem poucas, e mesmo assim estatais até certo ponto. Porque é complicado você, por exemplo, dizer que a Petrobras é estatal, tendo ela suas ações, sua propriedade acionária polvilhada em diversas bolsas de valores mundo afora, inclusive na dos Estados Unidos, o que coloca a empresa sobre a jurisdição das autoridades americanas. Então, a nossa situação é completamente diferente. E essa pandemia gera uma oportunidade para a retomada, né, para o reconhecimento da importância do nacionalismo em diversos aspectos, né? De você ter estados eficazes, capazes de agir, de você ter indústrias nacionais em setores estratégicos, né, para confrontar esse tipo de problema e essa coisa toda. Então, a oportunidade está colocada. O grande problema é que nós temos hoje no Brasil uma coalizão, né, de forças que é avassaladoramente partidária desse projeto de destruição nacional, né? E me choca, por exemplo, ver militares, não todos, claro, mas militares aderindo a isso, tomando parte desse governo, né? Nunca vou deixar de lembrar esse fato, porque, pelo menos na minha posição, é deles se deveria esperar o maior zelo, a maior preocupação, a maior consciência da importância do fortalecimento das instituições nacionais, da indústria nacional, da tecnologia nacional. E, no entanto, um governo que se propõe exatamente a desmantelar de forma definitiva isso tudo, tem participação de alguns militares em setores, em cargos estratégicos. Então, infelizmente, me parece que está tudo dominado, né? E eu acho muito difícil, para não dizer impossível, crer que uma solução para isso venha dessas chamadas esquerdas, né? Eu falo esquerdas porque são várias, né? E apesar dessa mística da união das esquerdas, da unidade das esquerdas, que a gente ouve o tempo todo, a gente sabe que a realidade é completamente diferente. Eu vou dar apenas um exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, o PSOL, por exemplo, né, torpedeou a candidatura do Freixo por dentro, setores do PSOL, né? Quer dizer, optam por inviabilizar uma candidatura que tinha alguma chance de chegar no segundo turno e eventualmente vencer. Difícil, mas tinha alguma chance, né? Optam por torpedear essa candidatura por dentro do próprio partido, né, para lançar uma candidatura sem chances. Então, com esse nível de compromisso com a realidade política do país, eu lanço a questão. Vamos ficar falando em união das esquerdas para resolver o quê? Que esquerdas que tem para ser unidas aqui para enfrentar esse tipo de coisa? Então, eu não vejo dessa maneira. O que eu acho que pode ser feito, se ainda existirem tais setores na sociedade brasileira, é uma articulação com setores de centro ou até conservadores, desde que tenham como princípios básicos na sua visão de mundo, na sua orientação política, o nacionalismo, certo? Se nós buscássemos uma frente nacionalista, caso isso ainda seja possível, que eu tenho dúvidas, né? Uma frente nacionalista que transpasse o espectro político, né? Da chamada esquerda à chamada direita, essa frente talvez pudesse fazer alguma coisa, reagir contra essa devastação neoliberal que está sendo feita. Se nós ficarmos com o paradigma, a referência das esquerdas em mente, no meu entendimento, nós não chegaremos a lugar nenhum, porque as esquerdas não têm unidades nem dentro de si, né? Nem dentro dos seus próprios partidos. Então, infelizmente, o cenário que eu vejo é dessa maneira.
Daniel Kosinski, muito obrigado por novamente você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando o meu abraço.
Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Celeste. É sempre um prazer conversar com vocês do Faixa Livre, expor as minhas ideias e contribuir. Obrigado pelos votos e boa tarde para todos vocês aí também.
Conversamos aqui com o cientista político e diretor de relações institucionais do Instituto de Brasilidade, Daniel Kosinski. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.